Uma situação que pode ocorrer é um diagnóstico precário, né, de óbito, quando na verdade não houve. E outra situação é a rigidez cadavérica, né? Você tem um movimento de enrijecimento dos músculos, que ele é de uma maneira progressiva, pode ser confundido, né, com algum esboço de movimento. Um diagnóstico errôneo, ou então o próprio evento de rigidez cadavérica, causar algum movimento articular e isso ser confundido com o movimento do indivíduo.
Então não existe a possibilidade do olho abrir durante um velório?
É muito improvável, né? Assim, a não ser se um diagnóstico é errôneo, né? Mas é muito improvável. Existe uma situação no meio, né? No meio popular, virou um registro médico, que é a situação de catalepsia, né? O corpo apresenta todos os indícios, né, de morte, sem movimentos respiratórios, de uma parada respiratória, e se faz um diagnóstico de óbito. Que não existe, né? É um corpo ainda que não tem parada cerebral, não tem parada cardiorrespiratória. Erroneamente é admitido como morte. E a gente vê muito relato, às vezes, daquele corpo que foi até planejado no velório, tudo isso, e depois o corpo acorda. Né? Esse é um fenômeno que o pessoal denomina catalepsia. A gente, na perícia médico-legal, a gente tem muito cuidado dos exames de necrópsia, eles serem realizados pelo menos 6 horas após o óbito, por essa questão, e também por essa questão da catalepsia, né? E a gente aguarda esse período de 6 horas, né, para evitar esse tipo de situação, fugindo disso, a não ser naqueles óbitos que você tem uma causa evidente de morte, né, uma decapitação, um traumatismo craniocefálico muito grave, traumas corto-contusos extremos, né, que a gente tem uma condição clara de óbito, né. Nessas condições a gente pode antecipar o exame de necrópsia.
Uma dúvida, o pulmão fica funcionando depois que, mesmo que a pessoa morreu, ou a questão cerebral, o que funciona ali no corpo ainda nas 6 horas?
Hoje a gente considera no meio médico, né, o diagnóstico de morte para a parada cerebral, né, através do eletroencefalograma, se não tem mais aquelas ondas, e aí é o diagnóstico. Mas tem a parada cardiorrespiratória também, né? Então não existe movimento respiratório, o movimento de Foley da caixa pulmonar, né, o movimento de inspiração e expiração. Isso não existe. Agora, o pulmão a gente tem que lembrar que é uma estrutura esponjosa, né? Assim, mesmo no óbito, aquele pulmão ainda continua com uma certa expansão, com um volume residual de ar. E às vezes pode haver alguma eructação, principalmente se for pressionado alguma região, algum esboço de ar saindo,
Tipo
né?
gases?
Tipo gases, né? A capacidade residual do pulmão. Quando a gente faz um movimento de respiração, a gente não expira todo o gás do pulmão. Então, mesmo no processo de óbito, aqueles alvéolos, né, que é a estrutura pulmonar mais periférica, ele ainda continua distendido, né, com volume de ar residual. E às vezes aquele ar pode, de alguma maneira, assim, na mudança de decúbito, num pressionamento, numa pressão da caixa torácica, causar algum tipo de eructação.